Estamos em segundo, em 1 Samuel 2. E na última aula nós vimos sobre, nós estávamos vendo a oração vitoriosa, essa outra oração de Ana, mãe de Samuel. Nós vimos como ela exaltou a Deus na sua santidade, como rocha forte, como aquele que tem todo o conhecimento e pesa tudo na balança, como aquele que é o justo juiz, aquele que vai fazer a justiça. Nós não vemos muita justiça, mas nós temos certeza que tem um justo juiz que um dia vai fazer justiça, amém, irmãos? Ele vai fazer a justiça em todas as situações que atinge a nossa vida e que atinge o mundo inteiro. E nós vimos os caminhos de Deus, que são as colunas sobre as quais Deus firmou o mundo. Ainda que a gente não veja estas coisas acontecendo necessariamente na hora, o mundo foi firmado, foi criado e firmado por Deus sobre essas colunas que são os seus caminhos. Então nós vimos que Deus tira a força dos fortes e dá força aos fracos, né? Força e fraqueza, abundância e fome. Então, Deus tem prazer, é o caminho dele de tirar de quem tem abundância e que está achando que tem a força em si mesmo. Ele tira porque a pessoa se exalta, né? Quando os homens se exaltam contra Deus, aquele grande exemplo do navio Titanic, que eles falaram que nem Deus podia afundar. Então é uma boa ilustração de como Deus tem prazer quando as pessoas acham que a força é deles, a sabedoria é deles, nós somos capazes, né? Nós podemos fazer as coisas. E ainda que talvez nós não falemos esse tipo de afirmação, mas nós também podemos ser arrogantes, mesmo como povo de Deus. Nós podemos achar que o conhecimento, que a habilidade, que os dons que Deus nos deu, nós podemos achar que são nossos, que nós temos essa capacidade. E número 4 na folha, nós só vamos retomar esse finalzinho aqui. Quem vence a batalha? Então nós vamos retomar aqui no capítulo 2, onde ele fala isso. Versículo 2:9, ele guarda os pés dos seus santos, porém os ímpios emudecem nas trevas. E aqui a frase chave: não é pela força que prevalece o homem, ou como eu falei em uma outra versão, diz: nenhum homem prevalecerá pela força, nenhum homem prevalecerá pela força. Como eu falei, se alguém prevalece e é forte, é só porque Deus permitiu, mas não é por causa da sua força. Nós vamos ler rapidinho dois textos paralelos aqui que vai nos ajudar a ver esses caminhos de Deus.
Sim. Tem um carro, é um Vectra 3705.
Vectra 3705. Está numa garagem?
Obrigado.
Salmo 33, versículo 13. Veja comigo, isso aqui assim, é uma ampliação desta frase que Ana falou na sua oração: nenhum homem vencerá pela força. Então vamos ver aqui como Deus fala. Salmo 33, 13. Acompanhe comigo. O Senhor olha desde os céus. Essa cena aqui é maravilhosa, assim, Deus olhando desde os céus e vê a todos os filhos dos homens. Você sabe disso, mas quando a gente lê, parece que tem um impacto maior. Você pensar assim, que Deus é capaz nós sabemos que a posição de Deus não é geográfica, assim, não é que Ele está lá longe, mas Ele está numa dimensão muito diferente, muito acima de onde nós estamos. Então Ele está no céu, Ele está naquela outra dimensão, mas de onde Ele está, Ele consegue ver cada um dos nossos caminhos, né? Ele olha e vê a todos os filhos dos homens. Da sua morada contempla todos os moradores da terra. Ele que forma o coração de todos eles. Ele não vai nos conhecer se Ele formou o coração? É a melhor pessoa para consertar uma máquina, algum tipo assim de aparelho, é a pessoa que criou, que inventou, que fez, que fabricou, não é? Quem que conhece o coração? A Bíblia diz que nem nós conhecemos o nosso coração. Nem nós. Então, quem conhece o coração do homem? Deus. Ele que formou o coração de todos eles, que contempla todas as suas obras. Não há rei que se salve com a grandeza de um exército. Pense nisso, pense nos acontecimentos atuais, pense na história. Não há um rei que se salve com a grandeza de um exército. Não há valente que se livre pela muita força. O cavalo é vão para a segurança, não livra ninguém com a sua grande força. Irmãos, por mais que a gente conheça isso, nós, no fundo, nós temos uma dificuldade enorme de acreditar nisso. Se você pensa em segurança da sua casa, você pensa assim, né, não que a gente não deva ter essas coisas, mas nós pensamos que, olha, né, para não entrar ladrão, tem que fazer isso, tem que ter seguro, tem que ter aquilo outro, para me prevenir do meu futuro, da minha velhice, ou os meus filhos, eu tenho que ter dinheiro na conta é uma segurança. Nós temos tantas coisas que nós achamos que são segurança, e a Bíblia está dizendo que não há segurança, porque se você começa a acreditar nessas coisas, segundo os caminhos de Deus, segundo as colunas da terra, Deus vai derrubar. Aquela grande história lá no final da Bíblia, no Apocalipse, quando fala sobre Babilônia que caiu, fala sobre toda a estrutura, o sistema do mundo, em que todo mundo confia, caindo por terra e todo mundo admirando, todo mundo lamentando, mas não é possível. A gente às vezes fala e tenta aplicar, Babilônia caiu, muitos, alguns aplicam de uma forma, outros de outra, mas eu acho que dificilmente a gente realmente capta o espírito da coisa. Ele não está falando, por exemplo, as pessoas que veem Babilônia caindo, não são pessoas que estão contentes de ter acabado uma força opressora. Não, aí fala de um sistema que todo mundo usava para a sua vida, o sistema econômico. Aquilo que dava sustentação, aquilo que dava vida, os comerciantes, os mercadantes, todos aqueles que viviam daquele sistema estão aí abismados do que aconteceu, caiu um sistema que nunca podia cair. Eu não sei como vai cair, eu não sei de que forma, não sei que país, não sei de que forma, vai ser uma coisa mundial, mas é um sistema que faz o mundo funcionar, que um dia vai ruir. E tudo que nós achamos que era nossa segurança, vai cair também. Então, Deus olha lá do céu, e Ele vê, Ele olha para aquele acontecimento final, mas Ele olha para muitos acontecimentos agora. A profecia na Bíblia, né, nós estamos usando Ana, que era uma mulher comum, não tinha filho, tinha angústia, clamou a Deus, Deus deu um filho sobrenatural para ela. Daquela situação pessoal dela, de repente, ela orou a Deus e projetou, ela viu naquilo que Deus tinha feito para ela, uma visão, um quadro do juízo de Deus, como nós vimos aí na oração dela, fala até sobre o juízo final. Então tem muitos acontecimentos pequenos que são uma espécie de figura, são uma espécie de início desses acontecimentos grandes que Deus vai trazer sobre toda a terra. Então Deus, Ele está pensando na grande vitória final dEle, mas antes da vitória final, tem muitas situações na vida de cada um, tem situações na sua vida, tem situações aqui presentes, onde Deus quer agir dessa forma, Ele quer mostrar que é Ele que é capaz, Ele que é a segurança. Você está confiando muito nisso? Eu vou tirar. Então, irmãos, nós devemos aprender aonde está a nossa segurança. A Bíblia não nos ensina a não trabalhar, porque dinheiro não é nossa segurança, então não vou trabalhar. A Bíblia não ensina que os filhos dele não precisam colocar a fechadura na porta, porque ele que guarda tudo, não é esse outro oposto. Mas a nossa segurança não está no dinheiro, não está na segurança natural, não está em nenhuma dessas coisas. É isso que ele quer mostrar. Então, cavalo é vão, o exército grande é vão, não há valente que se livre pela muita força. Então, nossa luta por nós mesmos, e a nossa luta, quem tem filhos ainda em fase de formação, a nossa luta de passar alguma coisa importante para os filhos, quais são os pais que não interessam em garantir um futuro para seus filhos? Quais são os pais que não pensam, o que eu posso dar? Eu vou dar educação, ótimo. Se eu tiver condições de já deixar uma casa, um lugar para habitar, ótimo. Se eu tenho uma empresa, eu vou deixar para meus filhos, ótimo. Mas isso não é a coisa mais importante. Porque se eu deixo tudo isso para meus filhos, eu posso não estar deixando a coisa mais importante. Aonde está a segurança? Aonde está? Olha o que Deus quer. Ele continua, ele fala, não é isso, não é aquilo, não é a força, Deus está contemplando, o que Deus está procurando? Quando Deus passa os olhos, Deus já sabe de tudo, mas a Bíblia nos dá uma ilustração, como se Deus tivesse olhos e estivesse olhando, né? Como né, ele tem todo o conhecimento, rapidez, como nenhum computador pode chegar perto, Deus está escaneando os corações, Deus está lendo todos os corações, Ele conhece as motivações, mas o que Ele está procurando? O que é que Ele está? Ele está olhando, os olhos estão olhando, o que Ele está procurando? Aqui diz, versículo 18, mas os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam, olha que versículo lindo, sobre os que esperam no seu constante amor, amém? Constante amor, mas por que nós podemos até grifar constante amor? Por que nós precisamos entender que é constante amor? Porque nem sempre nós sentimos, nem sempre nós vemos exteriormente as evidências. Deus tem um grande amor por cada um, mas nem sempre nós podemos ver as evidências, então nós precisamos acreditar nesse constante amor, mesmo quando não parece, mesmo quando vem o castigo. Será que a criança pensa quando está apanhando, mas por que eu estou apanhando? Será que meu pai me ama? Né? Será que nós pensamos quando as coisas não vão correndo da maneira que nós achamos que devia? Será que Deus me ama? Será que Deus está bravo comigo? Será que Ele pode estar castigando? Pode ser. Mas isso não diminui o amor dEle, pelo contrário, é uma evidência do amor dEle, porque Ele está fazendo para o nosso bem, para que nós possamos receber, né, não estar do lado errado. O lado errado é, eu na minha força, se eu estiver desse outro lado, minha força, minha capacidade, abundância, ajuntando para mim, fazendo segurança nas coisas materiais, eu posso estar do lado de onde Deus vai ter prazer em tirar. Deus não tem prazer em tirar para ver sofrimento, mas Ele tira para que a gente aprenda a confiar nele. O seu grande objetivo é esse aqui, a resposta nossa em amor. O temor não é aquele medo, o que Deus vai fazer, será que Ele vai me castigar? O temor é saber que Deus está em controle de tudo, e que eu não devo procurar a fonte em outras coisas, a minha fonte está em Deus. Eu tenho temor de Deus, Ele é uma coisa séria, Deus não trata as coisas com leviandade, A Bíblia fala da ira de Deus. Eu tenho lido no profeta Jeremias recentemente, quantas vezes você vê Deus falando da sua grande ira. E tem momentos, a Bíblia fala que uma das características de Deus é que ele é tardio em irar-se. Ele não tem pavio curto, não é verdade? Não é a primeira coisa, não é a segunda, eu acho que nem a milésima coisa assim, né? Parece que vai muito tempo, mas chega um momento, a história do povo de Deus na Bíblia mostra isso na história, depois também nós vemos muitos exemplos de que tem um momento em que a ira de Deus vai se manifestar, porque Deus é um Deus que tem sentimentos, ele tem grande amor, tem grande compaixão, mas ele tem ira sobre o pecado e principalmente, por isso que eu sempre falo que o relacionamento de amor explica tantas coisas na Bíblia. O que é que Deus tem mais ira? Quantos já ouviram aqui nessas aulas? Por que que Deus tem ira? O que que mais levanta a ira de Deus? O que vocês acham? Se Deus é um Deus amoroso, o que é que faz Deus ficar irado? Que é aquela palavra que é mal traduzida na sua Bíblia. Não é zeloso, o que que é? Ciumento. Deus tem ciúme, porque ele nos ama, e se o seu amor não é correspondido, isso levanta a ira de Deus. Então se nós não, isso é temor de Deus, por isso que ele fala, temor de Deus sobre os que esperam no seu constante amor, as duas coisas vão juntas. Se Deus tem amor, mas ele não liga quando nós pisamos em cima do amor dele, então não é um amor verdadeiro. O pai que ama os filhos, o pai ou o marido que ama a esposa que ama o marido, que não importa com a infidelidade, isso não é amor, não é verdade? Isso não é amor, a pessoa que não importa. Eu tenho ouvido alguns testemunhos, às vezes de filhos que falam, nossa, meu pai nunca ligava, mas quando ele tomava umas atitudes sérias, poxa, eu senti que ele importava comigo. Eu não era uma pessoa que tanto faz eu acertar como errar, para ele é a mesma coisa. Então, muitas vezes, aquela indiferença, aquela tolerância, que hoje é tido assim como uma grande virtude, nem sempre é uma virtude. É lógico que nós, tanto no ciúme como na disciplina, nós como homens, nós erramos muito, tem muito ciúme humano que não é um modelo para o ciúme de Deus de maneira nenhuma, é muito ciúme que é ciúme doentio, que é ciúme errado, mas Deus tem um ciúme que vem do seu amor. Então Deus está olhando sobre toda a terra, sobre os que temem, sobre os que esperam no seu constante amor, para livrar as suas almas da morte e para os conservar vivos na fome. Você já pensou? Tem pessoas, nós hoje estamos aqui no Brasil, estamos, apesar da globalização, nós estamos relativamente imunes a essas coisas, guerras e perseguições e coisas que acontecem em outros lugares, mas existem irmãos e irmãs nossos na fé, mesmo no Iraque, que é um país que não tem um grande número de cristãos, mas existem cristãos lá, tem povo de Deus naquele país. E o que que eles estão fazendo? Eles estão tendo que aprender a confiar em Deus, não é verdade? Não dá para confiar em outra segurança, em outro lugar, não tem. Então, se isso vier para o nosso lado, nós precisamos aprender, seja o que for a circunstância, seja que for a situação que vier sobre nossas vidas, precisamos aprender que nossa fonte realmente está em Deus. Versículo 20, a nossa alma espera no Senhor. Isso não é uma frase bonita, isso tem que ser prática. Você não pode falar eu espero no Senhor quando toda a sua vida é baseada em confiança em outras coisas. A minha alma espera no Senhor. Ele é o nosso auxílio e o nosso escudo. Nele se alegra o nosso coração, pois confiamos no seu santo nome. Seja o teu constante amor, ó Senhor, sobre nós, assim como em ti esperamos, amém? Essa é uma boa oração. Vamos fazer essa oração, se isso está sendo vivo para você, volte a esse versículo durante a semana e faça essa oração diante de Deus. Fala assim: Deus, seja o teu constante amor, ó Senhor, sobre nós, assim como, está vendo como existe uma relação, né? Existe uma certa condição aqui, né? Seja o teu constante amor sobre nós, assim como em ti esperamos. Irmãos, Deus anseia, Deus tem sede de ver seu povo realmente confiando nele. Por isso, às vezes, ele corta o nosso sustento em outras áreas para que a gente acorde e fale assim: peraí, o meu sustento não é meu emprego. O meu sustento não é a minha garantia futura, não é a minha conta bancária, não é a minha aposentadoria, não é nada disso. Tudo pode cair por terra. Vocês acreditam nisso? Pode. Não existe um sistema imune a uma crise mundial que pode fazer com que tudo, né, caia por terra, tudo seja, de repente, vá à falência. Não existe um país, não existe uma moeda, não existe um dólar, não existe uma moeda forte, não existe nada que vá nos manter nessas horas. E ele tem sede, Deus tem sede de ver. Seja o teu constante amor sobre nós, assim como em ti esperamos. Salmos 147, mais uma passagem. Vou pegar no versículo 10, mas ele está falando sobre o Senhor que cobre o céu de nuvens, que dá aos animais seu sustento. E no versículo 10 ele fala a respeito de Deus. Esse aqui é, de certa forma, mais forte ainda, essa maneira de expressar aqui. Não se deleita, falando de Deus, Deus não tem prazer. Eu gosto disso porque nós não estamos falando só sobre assim, Deus que pode talvez trazer juízo ou alguma coisa assim. Deus não tem prazer na força do cavalo. Você consegue aplicar isso? Você chegar para Deus e falar assim: ó Deus, agora estou, né? Tem gente que fica assim a vida inteira esperando para... Olha, eu preciso pôr essas coisas em dia, eu preciso ter um bom emprego, eu preciso ter meu futuro. Aí, quando tudo estiver em ordem, eu vou começar a dedicar mais tempo para Deus. Já ouviu alguém falar isso? Já viu alguém falar isso? Né? É uma coisa assim, a gente está sempre esperando: ó Deus, espere um pouco, que eu não estou pronto ainda, preciso ajeitar minhas coisas. O que nós estamos falando para Deus? Falo assim: Deus, eu quero ter a força de um cavalo para enfrentar as dificuldades. Mas Deus não tem prazer na força do cavalo. Por que ele não tem prazer na força do cavalo? Porque não vai glória para ele, vai glória para nós. Sem Deus, eu estou te servindo porque eu tenho tudo, eu estou pronto, eu estou forte, eu tenho capacidade, eu me preparei. Mas não é assim. Deus não tem prazer na força do cavalo, nem se compraz na agilidade do homem. Então você chegar, né, é natural, faz parte da natureza humana. A criança chega para o pai e fala assim: ó pai, olha o que eu estou conseguindo fazer, aí eu fiz isso. E nós chegamos para Deus, fala: Deus, eu sou capaz, eu fiz, eu consigo, eu tenho habilidade, eu tenho dons. E Deus olha assim: eu não tenho prazer. Ele é pai, ele é amoroso, ele gosta de cada fase do nosso crescimento, como a gente gosta dos filhos. Mas que Deus está procurando, que Deus está esperando, é essa confiança em Deus. Quando a gente aprende que não é a nossa força, não é a nossa habilidade, não é a nossa capacidade, quando a gente chega para Deus e fala assim: Deus, eu já tentei tudo, agora só Deus. Agora acho que vai ter que ser oração, porque não, né, não tem mais nada que... Eu já tentei tudo, Deus. Deus fala assim: ainda bem que pelo menos, em último lugar, mas pelo menos você chegou, né? Pelo menos, né, você esperou esgotar todos os outros recursos, mas pelo menos, enfim, você entendeu que você depende de mim. É a dependência. A criança, quando é pequenininha, é muito dependente. Quanto mais cresce, quanto mais amadurece, menos dependente. E nós esperamos isso. Nós não queremos que nossos filhos sejam dependentes. Mas na maturidade espiritual, é ao contrário. Quanto mais maduros nós ficamos em Deus, mais nós aprendemos que dependemos dEle. Amém? Mas nós entendemos, não é teoria, né? Todo mundo aqui sabe, eu estou falando, eu estou repetindo coisas que vocês estão cansados de ler, de ouvir, de ver na palavra de Deus. Não estou falando nenhuma novidade, mas isso precisa ser prática, precisa ser uma atitude, né? A gente precisa realmente dizer: Deus, eu entendo que eu não consigo fazer nada sem o Senhor. Aquilo que antes, eu faço negócios, eu sou capaz de fazer um bom negócio, eu sempre compro bem, eu sei onde tem defeito, eu sei fazer um bom negócio, eu sei fazer isso, eu sei fazer aquilo. Né? Quando nós chegamos a Deus, eu falo assim, Deus, eu não sei fazer nada. Né? Irmãos, eu não estou falando que nós vamos desistir, que nós vamos abandonar os dons, as habilidades que Deus nos deu, mas nós vamos ter uma atitude que acima de toda a nossa capacidade, além de tudo que nós podemos ter aprendido a fazer, nós dependemos de Deus em tudo que nós somos. Né? E Deus tem prazer, Ele não tem prazer na força do cavalo, Ele não se compraz na agilidade do homem. O que, que Deus gosta? Mesma coisa que nós vimos no Salmo 33. O Senhor se agrada dos que o temem. Esse temor de Deus é saber que Deus é soberano. É saber que a nossa palavra não manda. E não somos nós que vamos dizer, eu vou fazer, eu sou capaz. Nós vamos dizer, Deus, eu não sou capaz, eu não sei o que vai acontecer, mas eu dependo de Ti. Eu temo a Deus e dos que esperam no Seu constante amor. Você crê que o amor de Deus é constante? Ou tem hora que Ele olha para você e fala assim, né? Que nem alguns relacionamentos humanos, né? Você fez um negócio para mim, agora uma semana eu não converso com você. Não é assim que tem alguns relacionamentos? Tem alguns relacionamentos que nunca mais, não é verdade? Você pisou na bola, você está cortado da minha lista. Nunca mais. E dentro do nosso coração tem uma duvidazinha. Será que Deus está me cortando temporariamente ou por algum tempo? Deus está me cortando? Deus não fala comigo? Deus está de cara amarrado comigo? Deus está assim? Será que Deus faz isso ou Deus tem amor constante? Ele tem amor constante. Ele pode fazer alguma coisa, mas é só para nos trazer a Ele. Amém? Ele pode esconder o rosto, mas não porque Ele está de birra, porque Ele está nos ensinando, Ele está conquistando o nosso coração. Nosso relacionamento com Deus precisa se firmar na constância de Deus. Deus é constante, Ele tem sentimentos, Ele tem ira, Ele pode ficar bravo, mas Ele não tem inconstância, o amor dEle nunca muda. E nós precisamos nos firmar nessa natureza de Deus. Então, quem vence a batalha não é quem tem a força, né? Pela sua força, não. Pela força de Deus, e Deus está procurando ver onde tem corações sinceros, quebrantados. Irmãos, orem, peçam a Deus que Deus dê a você esse coração. Se tiver esse coração, você vai com Deus até o final. Amém, irmãos? Não tem crise, tem muitas crises, mas você vai passar por todas, entendeu? Não tem nada que vai deter você. Você tem o coração temente a Deus, dependendo do constante amor de Deus, você vai em qualquer lugar. Ok, voltando então para 1 Samuel, vamos continuar. No finalzinho, eu já falei sobre isso, então não vou me deter mais nesse ponto, mas só lembrando aqui, então, no versículo 10, 2 Samuel 2, 10, ele tinha falado no 9, não é pela força que prevalece o homem, os que contendem com o Senhor serão quebrantados. Irmãos, nós não desejamos o juízo de Deus sobre as pessoas, vocês entendem isso? Nós não desejamos, não devemos desejar. Ah, é tal pessoa está me perseguindo, tal pessoa está se levantando com Deus. Tomara que Deus dê um jeito naquela pessoa, tomara que acabe com, né, que ele sinta a mão de Deus pesando sobre ele. Isso não é um desejo santificado, amém? Né? Vamos colocar isso bem firme. Nós não temos, não devemos, nós podemos ter esse sentimento sobre as forças dos demônios, isso sim. Né? Que Deus julgue, que Deus venha um dia e coloque todos os demônios onde eles devem ficar, mas nosso anseio pelas pessoas, Por mais que a pessoa seja um inimigo nosso ou do Evangelho, nosso desejo é que Deus conquiste aquela pessoa para Jesus. Tinha alguém mais contra o Evangelho do que Saulo, que depois se tornou Paulo? E se todo mundo estivesse orando, Deus acabe com ele, manda um raio do céu para... Né? Deus mandou um raio do céu, mandou um trovão do céu para ele, mas conquistou o coração dele, derrubou do cavalo e tudo, e conquistou o coração dele para Deus. Então quantas pessoas, quem sabe hoje, estão se levantando contra, estão combatendo, estão perseguindo, mas Deus ainda vai alcançar, amém? Agora nossa paciência é saber que todas as coisas que estão nas mãos de Deus, quem vai se converter, quem não vai, mas todas as coisas estão nas mãos de Deus. Um dia, Ana tinha o seu problema com sua rival Penina, mas ela esperou em Deus, ela não revidou, ela não combateu diretamente, ela orou a Deus, e hoje ela está fazendo essa oração, dizendo, Deus me exaltou, lá de baixo, Deus me exaltou. Então ela está cantando aqui, orando aqui, os que contendem com o Senhor serão quebrantados, desde os céus trovejará contra eles. Isso é Deus se manifestando soberanamente no juízo final. O Senhor julgará as extremidades da terra, dará força ao seu rei, falando de Davi no futuro e especialmente falando do Messias, né? Exaltará o poder do seu ungido Messias, né? o libertador, o filho de Deus que viria, que Deus estava preparando. Então essa foi a oração profética de Ana, e ela viu através daquela pequena circunstância dela, ela teve uma visão dos caminhos de Deus, da natureza de Deus, das colunas da terra e do juízo final e da libertação que viria através do ungido. É uma grande oportunidade. Olha só como uma situação de angústia na sua vida pode ser uma grande porta. Amém? Isso é um exemplo que eu espero que fique para sempre no seu coração. Que uma pequena circunstância, pequena, né, diante da história, diante do mundo inteiro, mas para nós uma coisa enorme, uma coisa tremenda que traz angústia, que traz derrota, que traz falta de perspectiva, mas ela pode ser uma porta para Deus fazer uma grande coisa. E ela recebeu o filho Samuel, que agora vai começar a aparecer na história, e ela teve uma visão profética através da oração. Ok, agora nós vamos partir então para a próxima parte da história, né? Agora vai fazer menção, nesse capítulo 2, ainda de Ana, dos outros filhos que ela teve, mas basicamente agora estamos começando a ver o filho Samuel e as coisas que Deus ia fazer através dele. O resto do capítulo 2, se você tem um marcador, né, seria uma coisa assim, muito interessante para você ver o que está acontecendo nesse capítulo. Você vai ver, me parece que são quatro lugares, ele vai começar a tecer um contraste. Para você entender esse contraste, se você tiver um marcador, você pode já assinalar, se você não tiver aqui, marca os versículos, mas é muito interessante você já ver assim na sua página, como ele vai falar praticamente todo o capítulo 2, ele vai falar sobre a situação daquela época. Deus tinha escolhido esse menino Samuel, ele vai usá-lo para uma coisa muito grandiosa na história de Israel, mas naquele tempo a situação estava calamitosa, principalmente no lugar onde deveria ter a luz de Deus, que era no sacerdócio, as pessoas que deviam representar a Deus. Então ele vai descrever os horrores que os filhos de Eli faziam. E a profecia que Deus mandou um outro profeta para falar contra. Mas entre esses relatos, ele vai colocando um versículo sobre Samuel. Então eu quero que vocês tenham essa visão aqui hoje, assim, de como é uma situação escura, Mas no meio, se a gente estivesse mostrando através de um filme, de um teatro, uma coisa assim, nós mostraríamos uma cena escura na casa de Deus, que por mais que tenha pecado no meio do povo de Deus, a casa de Deus devia ser a porta dos céus, onde tem uma luz de Deus brilhando no meio da escuridão do mundo. Não é isso? É isso, nós não estamos aqui, irmãos, simplesmente para receber a bênção de Deus. Hoje a casa de Deus não é esse edifício. A casa de Deus somos nós, e nós deveríamos ser uma porta nos céus, de onde brilha a luz para um mundo que está nas trevas. E aqui com Samuel, nós temos uma figura disso. Essa criancinha que veio, talvez com 3 anos, para ficar na casa de Deus, devolvido para Deus pela sua mãe, ele vai representar essa luzinha, uma luzinha, sabe? Uma velhinha no meio daquelas densas trevas. Só que à medida que prossegue o capítulo, você sente que essa luz está ficando mais forte. Ela não vai assim de uma vez, mas ela vai ficando mais forte. Então eu só vou chamar a atenção primeiro para esses versículos. Versículo 11. Vamos catar esses versículos para vocês verem primeiro onde eles estão. Versículo 11. Então Elcana, depois da oração de Ana, Elcana com sua família, foi-se a Ramá, onde ele morava, a sua casa. Mas o menino, quem era o menino? O menino ficou servindo ao Senhor perante o sacerdote Eli. Então aí começa a luzinha. Então, versículo 11, aí ele vai falar sobre os filhos de Eli. Versículo 12, filhos de Belial, não conheciam ao Senhor. Irmãos, não tem nada mais triste, mais lamentável, do que um líder do povo de Deus não conhecer a Deus. Não tem nada, nada pior do que isso. Aí ele vai falar, nós não vamos ler isso agora, aí versículo 18, vamos só para ver a transição, versículo 17, era muito grande o pecado desses moços, os filhos de Eli, perante o Senhor, muito grande, pois desprezavam a oferta do Senhor. Samuel, porém, então em cada lugar aqui vai ter um contraste, mas Samuel, porém, irmãos, isso eu não sei se vocês estão captando assim, eu queria que vocês entendessem, apesar das trevas, tem uma esperança, Deus está preparando, ninguém está enxergando. Você acha que os filhos de Eli, que estavam fazendo as piores afrontas a Deus, de tal forma, quando os ímpios, irmãos, quando os ímpios fazem coisas contra Deus, e Deus não faz nada, eles se firmam na sua posição, está vendo? Está vendo? Eu faço isso assim, Deus não faz nada. Eles faziam coisas, a impressão que temos nesse capítulo, é que eles iam piorando, esses sacerdotes, eles faziam de um jeito, depois faziam uma coisa um pouco pior, depois mais na frente estavam fazendo uma coisa pior ainda, e eles que estavam ali junto, eles viam aquele garotinho, quem que é esse garotinho aí? De quem? Eles não, assim, nem tomavam conhecimento, é um menininho que está ali, mas Deus está preparando um menino que ninguém conhece, e ninguém sabe o que que ele vai ser, ninguém sabe o que que vai acontecer através desse menino, mas ele está crescendo, essa luzinha fraquinha, essa chama que quase não dá para ver. Versículo 11, né, começa a luzinha. Versículo 18, olha como dá a impressão que está crescendo essa luz. Samuel, porém, ministrava perante o Senhor, sendo ainda menino. Irmãos, eu não tenho conhecimento na Bíblia de alguma lei de Moisés, de alguma coisa, de alguma provisão, de que os meninos, por mais que Samuel, existe até divergência de opiniões, mas existe uma boa chance de que Samuel realmente era de uma família levita. Então tudo bem, levita podia ficar ali. Mas nós não temos nenhuma lei lá no livro de Números, quando tem todos aqueles recenseamentos, contagens e tudo, lá fala que os levitas, eles eram contados de 30 a 50 anos. Os homens de, as outras tribos eram de 20 anos para cima, quando podia ir para a guerra. Mas os levitas eram de 30 a 50 anos, porque era essa idade em que eles serviam no templo, ou no tabernáculo. Nós não temos nenhum registro de uma criança ministrando diante de Deus. Você vai falar assim, mas será que ele fazia? Bom, provavelmente ele fazia as tarefas, porque fala no versículo 11, ele ficou servindo ao Senhor aonde? Perante o sacerdote Eli. Então o que ele estava fazendo? Eli falava assim, o Eli como sacerdote, ele tinha várias responsabilidades, ele tinha que ir lá, tinha o candelabro, tinha que renovar o azeite, tinha o pão, tinha várias coisas que eles tinham que fazer, levar incenso. Então muitas coisas, provavelmente ele falou assim, Samuel, vem cá, pega esse aqui para mim. O Eli já era velho, já era idoso, ele não tinha mais, talvez, não podia agachar, né? Ele era gordo. Então ele falava assim, Samuel, vem cá, faz isso, faz aquilo. Então nós, porque no capítulo 3, quando Deus fala com Samuel, vai dizer que Samuel não conhecia a voz de Deus até então. Então quando fala que Samuel estava ministrando perante o Senhor, eu estou querendo que vocês entendam esses detalhes, porque isso é uma figura. Isso é uma figura. Deus está criando no meio de uma liderança corrupta, no meio das trevas, não trevas no mundo, trevas na casa de Deus. Não é isso que Jesus disse? A luz que em ti há são trevas, quão grandes são essas trevas? Se a casa de Deus, que devia ser uma luz para o mundo, tem corrupção, tem egoísmo, tem pessoas servindo a si mesmos, imagine o tamanho das trevas. Irmãos, nós precisamos ter uma visão um pouco além de nosso círculozinho. Se Deus tem sido bondoso para conosco, se Deus tem nos dado uma liderança que teme a Deus, nós precisamos entender que no mundo hoje, no Brasil, no mundo, tem muitas e muitas congregações que não têm uma liderança temente a Deus. Não é caso de ficar apontando o dedo, não é para nós nos tornarmos críticos, mas essa é a condição do povo de Deus, nós precisamos entender isso. Nós não devemos ficar assim, bom, eu estou bem porque né, nessa igreja tem os líderes oram e pregam e dão exemplo. Não é essa a nossa consolação, devemos dar graças a Deus por isso. Mas a igreja, o povo de Deus no mundo não está toda nessa situação. Existem muitos líderes explorando o povo quando nós vamos ver o que, que esses sacerdotes faziam. Existe muita liderança que não é temente a Deus, e o coração de Deus está partido. O coração de Deus está ansiando por consertar a luz que devia brilhar no mundo. Em muitas e muitas ocasiões são trevas, e nós não podemos ficar indiferentes a isso. Só que a Bíblia nos mostra essa visão tremenda de Deus preparando um menino puro. Essa é a visão. Samuel nem foi criado pela mãe dele, foi criado ali na casa de Deus, uma pureza, uma luz brilhando. Então Samuel, porém, ministrava perante o Senhor, sendo ainda menino, vestido de uma estola sacerdotal de linho. Como eu falei, eu não vejo nenhum exemplo disso na Bíblia, nenhuma lei para isso. Mas ele estava ali, ele não esperou atingir 30 anos de idade, ele começou desde pequeno. Isso não precisa se referir tão somente à idade, significa que Deus está levantando uma nova liderança na face da terra. Deus está procurando pessoas, indiferente da sua idade, Deus está procurando pessoas com essa pureza, e nós vamos procurar ver o que, que é a liderança representada por Samuel. O que, que é a liderança representada por Eli e por seus filhos? E o que, que Deus está querendo fazer? Ah, você vai falar assim, você está falando sobre líderes, isso não tem nada a ver comigo. Eu tenho falado muitas vezes que todos nós somos líderes. Todos nós somos líderes. Todos nós somos chamados para guiar alguém, para fazer parte. Todos nós temos responsabilidade. Biblicamente, todos nós somos sacerdotes, é verdade ou não é? Nós somos sacerdotes, nós temos que estar ministrando ao Senhor. Então Deus está procurando levantar uma nova geração, uma coisa diferente através de Samuel. Samuel, porém, ministrava perante o Senhor, sendo ainda menino, vestido de uma estola sacerdotal de linho. Sua mãe lhe fazia uma túnica pequena, de ano em ano lá trazia, quando com seu marido subia para oferecer o sacrifício anual. Uma outra figura maravilhosa de ver, assim, como Ana tinha esse cuidado, não podia ficar com ela, mas todo ano ela trazia, né, acho que ela tinha que fazer uma projeção, né? Faz um ano que eu não vejo meu filho, eu preciso fazer, né, de um tamanho, será quanto que ele cresceu esse ano, né? Tem ano que não cresce muito, mas tem ano que dá uma esticada, então que tamanho que vou fazer, né? Ainda bem que não eram calças, essas coisas modernas assim, que tinha que ser mais apropriado assim ao tamanho, mais certinho, né? E ali, versículo 20, Eli abençoava a Elcana e a sua mulher, e dizia: o Senhor te dê descendência desta mulher, em lugar do filho que pediu e entregou ao Senhor, e voltavam para o seu lugar. Então Eli transmitiu uma bênção de Deus, assim, você deu tudo que você tinha ao Senhor. Como eu falei, Deus nunca fica devendo para ninguém, não é verdade? Nós não devemos fazer as coisas pensando no retorno, mas Deus nunca fica devendo. Ele abençoou, ele olhou para Ana, para sua dádiva, e versículo 21, o Senhor abençoou a Ana, e ela concebeu e deu à luz 3 filhos e 2 filhas. E, que mais? O menino Samuel crescia diante do Senhor. Ninguém está ouvindo nada, ninguém sabe nada, mas a luzinha está crescendo. Deus está preparando as escondidas, a surdina. Deus está preparando uma qualidade de liderança diferente. Eu falei que Samuel é um contraste a Sansão. Sansão também foi nazireu. Sansão também foi um filho do milagre. Mas Sansão não tinha a natureza de Deus formada nele. Sansão não era uma pessoa transformada. Então ele não trouxe o reino de Deus para Israel. Muitos líderes têm sido usados por Deus, é indiscutível, usado por Deus. Mas o ciclo dos juízes continua, né? Não quebrou o ciclo. Samuel está sendo levantado para quebrar o ciclo. Ele vai quebrar essa repetição. Ele vai mudar a história. Não ele. A força não é do homem. É por causa do propósito de Deus. Então ele tá mostrando esse paralelo. Ele é uma outra coisa. Deus está preparando esta vida dentro da casa de Deus, ministrando. O que que Samuel está fazendo? É como nós vimos com Ruth. O que que Samuel está fazendo? Qual que é a adolescência de Samuel? Qual que é a infância de Samuel? Ele não tem oportunidade como os outros de brincar. Ele não, provavelmente ele não, porque o contexto dele, ele está totalmente fora, fora da família, fora de tudo mais. Mas ele está fazendo coisas que nós desprezamos. Ele está servindo, ministrar. Talvez a sua Bíblia fale ministrar. Samuel ministrava. Aí quando fala ministrar, eu sou um ministro, a gente mudou o sentido dessa palavra. A palavra ministro não é um título. A palavra ministro não é uma pessoa que tem um status mais alto. A palavra ministro é servo mesmo. Ele era servo. Ele estava ali fazendo as coisas mais humildes. Ele estava fazendo coisas sem saber o que que Deus ia fazer através da vida dele. Pelo que nós sabemos, Samuel não tinha ideia. Ah, eu estou fazendo isso. Nós fazemos as coisas, irmãos, tão interessados, não é verdade? Nós estamos sempre interessados. Ah, vem aqui e ajude a gente nessa área da igreja, se você for bem, daqui a pouco você vai ser um líder. Não é isso que nós pensamos? Estamos sempre pensando, se eu fizer isso, se eu for fiel, se eu me sair bem, eu vou começar, né, as pessoas vão me reconhecer, eu vou ter uma posição, eu vou ser líder, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Irmãos, Deus está preparando essa liderança. Nós vamos estar vendo, hoje não vai dar tempo de entrar muito mais, mas nós vamos ver como a liderança dos filhos de Eli, como eles só alimentavam a si mesmos. Eles estavam ali não para servir ao Senhor, eles pegavam sacrifícios que eram de Deus e pegavam para si mesmos. E infelizmente, irmãos, isso acontece muito na igreja. As pessoas usam o ministério para se promover, para alimentar a si mesmos, para se tornar grandes, para se tornar conhecidos, para se realizar, e às vezes até mesmo para se enriquecer. Isso não é uma desculpa para nós apontarmos o dedo e ficar criticando. Eu não estou incentivando nada disso, eu estou falando que isso é o espírito errado, e Deus está procurando uma outra natureza. Samuel começa a vida dele sem saber o que ele vai fazer, ele está servindo. Servindo, nós vimos isso com Ruth, agora estamos vendo isso aqui de outra forma, mas a mesma lição. Como que Deus vai preparar o ministério de Samuel? Como que Deus vai preparar uma coisa diferente? Através de alguém que sabe servir, através de alguém que não pensa que ele vai ganhar uma posição, ele vai ganhar um título, ele vai ganhar um status, ele não vai ganhar nada. A mãe dele, não sabemos desde quando que ele soube da história, mas ele cresceu sabendo, falou assim: minha mãe não podia ter filho, e aí Deus me deu a ela, e a minha mãe me devolveu ao Senhor, a minha vida é para servir ao Senhor o restante da minha vida. Vocês acham que isso é uma coisa excepcional, é só Samuel? Deus queria isso só para Samuel? Não, ele estava mostrando isso como um padrão. Isso era o padrão, era uma nova ordem. Era uma nova situação que Deus estava criando, uma nova liderança. Então, versículo 11, versículo 18, versículo 21, versículo 26. E o menino Samuel crescia em estatura, e o que mais? E em graça diante do Senhor e dos homens. Alguém lembra desse mesmo versículo sobre uma outra pessoa na Bíblia? Jesus, Lucas 2, a mesma. Olha como Deus está mostrando Samuel como uma figura de Jesus. Nós vamos retomar isso semana que vem, a gente dá uma olhada naquele versículo lá, mas Jesus também, a Bíblia fala que ele crescia em graça e estatura, e eu quero até lembrar vocês de um outro paralelo, lá em Lucas 2, onde fala isso, também contrasta Jesus com uma outra liderança. O que aconteceu lá? Agora eu quero ver. O que aconteceu lá em Lucas 2, que também foi um contraste? Aqui Samuel está sendo contrastado com os filhos de Eli. Uma liderança corrupta, uma liderança que não conhece a Deus. Os doutores da lei, quando, né, esses versículos que falam em Lucas duas vezes naquele capítulo, que fala que Jesus crescia, mais Jesus crescia, também está fazendo um paralelo entre Jesus, que ninguém sabia, ninguém assim, Simeão sabia. Não é verdade? Simeão teve olhos espirituais para ver o bebê e ver que a mão de Deus estava sobre ele. Mas a maioria das pessoas não imaginavam quem era Jesus. Não imaginavam. E Jesus foi lá e conversou, com 12 anos de idade, conversou com os doutores da lei. E ele foi falando sobre o pai dele, e eles ficaram boiando. Eles não sabiam o que esse menino está falando, que coisa absurda. Por quê? Eles não conheciam a Deus. Então é um paralelo muito bom. Então o menino Samuel crescia em estatura e em graça diante do Senhor e dos homens. E o último lugar é o capítulo 3, versículo 1, que completa essa, intercalação de afirmações, né? O menino Samuel servia ao Senhor perante Eli. Naqueles dias a palavra do Senhor era muito rara. E parece que alguns textos têm essa frase no final do capítulo 2. Eu não sei se todos têm no início do capítulo 3, mas eu lembro que eu já vi alguns colocam essa frase: o menino Samuel servia ao Senhor perante Eli. Então, se você tiver um marcador, marca isso, que sua página da Bíblia vai ficar bem destacado. Você vai ver o contraste entre o escuro, entre as trevas e a luz que Deus estava preparando. Amém? Você crê que Deus é capaz de levantar, na semana que vem não, porque é ceia, né? Mas na nossa próxima aula nós vamos falar sobre essa nova liderança. Vamos ler com mais detalhes o que os filhos de Eli faziam, e nós vamos falar mais sobre essa nova liderança que Deus quer levantar. Eu estou falando nova liderança, mas muitos líderes já podem, né, Deus pode estar usando já com esse espírito, mas tem algo novo, tem algo diferente que Deus quer fazer. Deus quer preparar. Eu leio isso, eu vejo isso, eu vou mostrar para vocês algumas profecias na Bíblia que fala contra os pastores, os líderes que só alimentam a si mesmos. E Deus falou com os profetas desde o Velho Testamento que um dia, aliás, nesse capítulo 2 mesmo de Samuel, que nós estamos vendo, o profeta que vai falar contra os filhos de Eli, ele vai falar assim também, ele vai dar a promessa de Deus: eu vou levantar um sacerdócio. Só para a gente completar esse pensamento, vejam lá no capítulo 2, versículo 35, eu suscitarei para mim um sacerdote fiel, que fará segundo o que está no meu coração e na minha mente, eu lhe edificarei uma casa duradoura, e ele andará sempre diante do meu ungido. Essa é a promessa de Deus, que ele vai levantar um outro sacerdócio. Sabemos que está falando de Jesus, mas irmãos, se você for olhar na palavra e ver, Deus promete levantar na terra um ministério diferente para produzir um povo diferente. E Deus quer fazer isso. Ele quer fazer isso, ele está procurando, os olhos de Deus estão procurando. Quem está procurando ser servido por Deus? E quem está sendo tocado por Deus? Porque nenhum homem, nenhuma mulher tem esse coração. Não precisa pensar que nós podemos ter um coração de doar a nossa vida para Deus, porque isso vem nos momentos assim, de inspiração, mas a gente não consegue manter isso, não é verdade? Vocês já descobriram isso? Já fizeram alguma entrega para Deus e conseguiram manter a entrega? Né? Então, não somos nós não temos esse coração. Mas quando o Espírito Santo toca na nossa vida, nós podemos fazer essa entrega a Deus, porque quem vai manter a entrega é Ele. Ele vai produzir um novo sacerdócio, um novo coração. Né? Alguém que não está procurando ser servido. Talvez você quer ser servido por Deus. Talvez você quer ser servido por seus irmãos. Talvez sua grande reclamação é que ninguém te ajuda, ninguém ora por você, ninguém te visita, ninguém abençoa, ninguém resolve seus problemas, ninguém te aconselha. Talvez você está procurando isso. E Deus está falando assim: não é para ser servido, é para servir. Ah, mas o que eu vou ganhar? Essa é a primeira pergunta, né? O que eu vou ganhar? Se eu servir com todo o coração durante 3 meses, será que Deus, né? Se eu aguentar por 3 meses, não é isso, é sem perspectiva. Não sem perspectiva de esperança, de Deus nos visitar, mas sem querer um retorno, sem estar procurando o que Deus vai fazer por mim. Pai amado, nós estamos lendo na tua palavra que naquela época o Senhor levantou uma outra luz no meio daquelas trevas. Senhor, nós vivemos em tempos não menos tenebrosos, Senhor. Quanta escuridão, quanta coisa feita no nome de Deus que envergonha o teu nome. Quantas vezes nós ouvimos as pessoas desacreditando a tua palavra por causa de tanta coisa que viram, tanta coisa que presenciaram. Ó Deus, isso corta o teu coração e deve cortar o nosso também. Mas ó Deus, eu, se eu for olhar humanamente a partir de mim mesmo, eu não acredito que o Senhor pode levantar um ministério de Samuel. Mas eu posso acreditar porque a tua palavra afirma, porque é o Senhor que vai fazer. Se eu for olhar para o coração humano, jamais vai ter um coração de servir verdadeiramente abnegado, verdadeiramente doado a ti, não tem. Mas o Senhor é capaz de gerar isso em nós. O Senhor pegou a angústia daquela mulher Ana e o Senhor gerou Samuel. Ó Deus, pega as nossas vidas, pega as nossas situações, pega a nossa angústia e gera um novo desejo, um desejo puro de servir a ti como Samuel. Em nome de Jesus é que nós te pedimos. Amém. Que Deus abençoe.